Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
O mundo em que vivemos não contribui por si só ao controle emocional. Nosso cotidiano é pautado por prazos e metas no plano pessoal e profissional. Entregar um trabalho a tempo, gerenciar as finanças da casa ou organizar as férias e o jantar da noite de Natal. O acúmulo de atividades da vida moderna coloca o homem sob pressão, o deixa muitas vezes prestes, literalmente, a explodir. Quando elementos externos, independentes da nossa vontade, atrapalham nossos objetivos, surge a impaciência, o nervosismo e, no caso de algumas pessoas, os acessos de raiva. Como uma explosão, esses ataques arrasam tudo pelo caminho, gerando rupturas, desentendimentos, desavenças e também doenças. Sabemos que alguns neurotransmissores envolvidos nas emoções, como a adrenalina, por exemplo, em excesso afetam o funcionamento do nosso organismo. Alguns tipos de personalidade são mais propícias ao descontrole, que em alguns casos é patológico. Mas como gerenciar melhor as emoções negativas que geram essas explosões? É o que nos explica a psicóloga francesa Dana Castro, autora do livro Petit Silence et Petit Mensonge, Le Jardin Secret de l'Enfant, Silêncios Breves e Mentirinhas, O Jardim Secreto das Crianças, em tradução livre.
La colère, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
A raiva é uma emoção universal e uma das quatro emoções de base. Como todas as emoções, é um sinal de alarme que nos indica, em um determinado momento, que estamos em perigo, porque estamos em uma interação negativa ou porque algumas situações são vividas como uma terrível frustração ou como uma grande injustiça.
A psicóloga francesa lembra que a raiva não é necessariamente negativa, porque sendo uma emoção considerada de base, tem uma função, lembra Dana Castro, e em nível individual, se ela tem uma conotação positiva, é um motor de ação.
Ela nos estimula a ultrapassar nossos limites e estipular objetivos positivos.
Ela cita como exemplo uma situação comum em uma sala de aula. Um professor diz ao seu aluno, por exemplo, que ficou decepcionado com o resultado do seu trabalho e que ele poderia ter se esforçado mais.
O motor de ação, nesse caso, é que posso mostrar ao professor do que sou capaz. Ao reagir dessa maneira, mostro também a mim mesmo do que eu sou capaz.
A raiva é um sinal de alarme, diz, e é importante aprender a decodificá-la e entender o que essa emoção está querendo nos dizer em um determinado momento ou situação. O objetivo, diz a psicóloga, é não se deixar controlar por ela e literalmente perder as estribeiras, gerando situações constrangedoras e futuros arrependimentos. Na hora da raiva, o coração acelera, as pupilas se dilatam e os diálogos se transformam em gritaria, impossibilitando qualquer tipo de consenso. O circuito neurológico que gerencia as reações intempestivas no cérebro é bem conhecido dos cientistas. Durante os acessos de raiva, o estado fisiológico é diferente, e isso por si só faz com que o corpo envie mensagens de alerta ao cérebro, que estimulará o indivíduo a agir de forma ainda mais colérica.
Quanto maior a raiva, mais rápido o coração vai bater e mais seremos incitados a reagir, porque o cérebro entendeu que se trata de uma situação grave. E quanto mais forte o coração bate, mais nós nos desorganizamos em nossas ações, o que impedirá de atingir o principal objetivo, que é colocar um fim na situação.
Um objetivo que não será jamais atingido de satisfação é que a situação cesse.
Quais são as principais causas desses ataques de raiva? Uma delas é a noção de frustração, associada à de injustiça, descreve Dana Castro. Como, por exemplo, em uma relação conjugal. Uma das partes, quando recebe críticas, tem dificuldade em aceitá-las porque julga que já faz um grande esforço. A frustração gerada pela oposição também está na origem das crises de raiva. Quando enfrentamos, por exemplo, a resistência de alguém ao pedirmos alguma coisa, o que é muito comum no trabalho ou entre pais e filhos, por exemplo.
Às vezes, a raiva pode também ser uma maneira de manipular o outro e deixá-lo com medo, se colocando em um estado de desequilíbrio, assustado por conta de algo sem importância. isso induz a uma forma de submissão, pelo medo do conflito que isso pode desencadear. A grande luta contra o descontrole, a repetição, é que é preciso aprender a deixar para lá, não utilizando substâncias psicoativas, mas buscando lugares calmos, aprendendo a respirar, a ver um filme, como uma comédia romântica, por exemplo.
No programa de hoje, ouvimos a psicóloga francesa Dana Castro, autora do livro Petit Silence et Petit Mensonge, Le Jardin Secret de l'Enfant, Silêncios Breves e Mentirinhas, O Jardim Secreto das Crianças, em tradução livre. Você ouviu o Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Thank you.